Precisamos só de quórum para já. Ora bem, então, muito bom dia a todos e a todas, senhores deputados, senhoras deputadas, vamos já dar início à nossa reunião. Hoje é um dia extremamente difícil para todos nós, multiplicaram-se as reuniões de comissões, há ministros, e portanto vamos direto ao assunto. Primeiro ponto, não há nada sobre o Estatuto dos Deputados a tratar neste momento. Ponto número dois, o senhor deputado João Portugal teria aqui um relatório sobre uma petição 007, não tem nada a ver com James Bond, mas tem a ver com RTP e com cinema, portanto, de certa maneira, não deixa de ser curioso o número da petição 007, uma petição sobre cinema e RTP2. Pronto, mas o Sr. Deputado João de Portugal, não é previsível que ele possa vir, ou é? Pronto, passamos adiante, se ele entretanto chegar até ao final da reunião, terá a oportunidade disso. Eu desde já daria a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt para nos fazer um bocado o ponto da situação sobre o seu relatório, portanto, relativo aos direitos de autor e direitos conexos, que tem a ver com uma iniciativa europeia e que há 15 dias tinha sido, portanto, adiado, enfim, o debate ou a votação, pelo menos. Portanto, queira talvez fazer-nos conta de qual é o ponto neste momento da situação.
Bem, Sr. Presidente, a discussão do parecer já tivemos. Havia, no entanto, uma questão relativamente ao ponto 4, que era a subsidiariedade e proporcionalidade, que foi, de alguma forma, aceite que seria atenuado num relatório a trazer a esta Comissão posteriormente. Eu entendi que a solução passaria por ser, de facto, uma matéria competência da Comissão de Assuntos Europeus para avaliar, que neste ponto isso deveria estar elencado, deveria estar referenciado, dizendo que esta matéria, por se entender, competência da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, deveria ser por esta apreciada, e passaria toda a questão da subsidiariedade e proporcionalidade para a minha opinião e a opinião da relatora, visto que é nela que me revejo. E assim proponho que seja remetido o parecer nestes exatos termos.
Muito bem. Alguém deseja fazer algum comentário? Portanto, eu já tenho aqui o parecer na sua versão definitiva, não é? E, portanto, se não houver nenhuma objeção, embora o prazo já esteja cumprido, mas nós faremos pelo menos o envio à Comissão de Assuntos Europeus, que fará o bom uso que entender deste relatório. Portanto, vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório aprovado por unanimidade. Depois, temos agora aqui o ponto número 4, que é a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 100/12, que aprova as grandes opções do Pleno para 2013. Sra. Deputada Carla Rodrigues tem a palavra como relatora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Antes de mais, eu peço desculpa a todos pelo atraso no envio deste parecer, mas de facto também houve pouco tempo para a sua elaboração e houve muitos acontecimentos que sucederam, que se precipitaram e que me impediram de enviar isto com mais antecedência. De qualquer forma, é curto, penso que todos tiveram a oportunidade de o ler e dada a contingência da nossa reunião de hoje, eu não entrarei em detalhes, a não ser que tal seja solicitado. Não há, é muito factual, não emiti a minha opinião, reservei-me para depois posterior discussão e, portanto, estou aberta a questões que queiram colocar.
Muito bem, está em debate. Alguma intervenção? Não havendo? Sim, sou deputada Inês Medeiros.
Ainda no seguimento desta reunião, eu devo dizer que de facto não tive tempo para ver o relatório, portanto pedia, a reunião segue, eu vou dar só uma vista de olhos, dado que estou aqui sozinha, portanto peço imensa desculpa para podermos avançar com a votação ainda hoje, mas se pudéssemos só adiar a votação enquanto...
Muito bem, poderemos então fazer um pequeno, não é intervalo, mas deixar a continuação do debate e a votação, passamos a outros pontos de ordem de trabalhos. Portanto, se estiverem de acordo, nós então passaríamos. Não sei se o ponto 5 temos que esperar para o Sr. Deputado Jacinto Serrão, ou eventualmente até, ficará na mesma circunstância e vamos passar ao ponto 6, ao ponto 7 e ao ponto 8. Embora o ponto 7 não está cá ninguém do Bloco de Esquerda para defender, nem do PCP, portanto, ou seja, neste momento... ponto que estaria em condições de ser discutido é o ponto 8, que é o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Conselho de Administração da Lusa, de modo a conhecer a posição face ao Orçamento de Estado e a possíveis alternativas ao modelo apresentado pelo Governo. Sou deputada Inês de Medeiros, eu atrever-me-ia a pedir-lhe que suspendesse também a leitura do relatório anterior, mas não sei se quer fazer, é que senão temos que mesmo suspender a nossa reunião, por falta de matéria, não é? Mas não sei se quer fazer a apresentação do seu requerimento. Do requerimento.
Do requerimento.
Muito obrigado.
Faço-se com todo o gosto, Sr. Presidente. Bom, nós, na sequência da reunião que tivemos com a Comissão de Trabalhadores da Lusa, logo onde já aí foram levantadas algumas questões que considerámos que a administração devia ser ouvida, no entanto, tínhamos a preocupação de saber exatamente qual era a proposta em termos de orçamento. Só que logo a seguir à reunião viemos a saber que a administração da Lusa já tinha começado a distribuir uma proposta de rescisão amigável junto dos trabalhadores. E que logo, penso que no próprio dia fomos avisados disso logo a seguir à reunião. O que se viria a estas rescisões amigáveis, não tanto quanto pudemos entender, não deixariam de implicar também a redução de pessoal no seguimento do novo tipo de contrato de concessão entre o Estado e a agência Lusa. Isso significa que nós estamos, de facto, perante um problema que não se trata já aqui nem da opção de racionalidade de gestão, nem da opção ideológica, mais para um sentido ou outro. Trata-se simplesmente de saber se a Lusa, com esta redução drástica de pessoal, seja por forma de rescisão amigável, seja por despedimento coletivo, se pode ou não continuar a ter condições para exercer aquilo que é a sua função maior. Quero também relembrar que há muitos projetos que estavam em curso. Acho que ninguém pode estar esquecido da situação do país, mas há muitos projetos que estavam em curso, que eram projetos importantes, que não implicavam uma sobrecarga financeira para a Lusa, pelo contrário, abriu uma série de oportunidades, seja as delegações na China, seja os contactos cada vez maiores justamente com os países da Cplp, para poder criar melhores parcerias, e que esta redução brutal do financiamento da Lusa neste momento é evidente que vai fragilizar, para além de todo o resto, para além de fragilizar a Lusa naquela que pode e deve ser a sua ação, também fragiliza excessivamente a Lusa, até em futuras parcerias que queira criar. Portanto, nós estamos, de facto, perante o pôr em causa do próprio funcionamento da Lusa. Nesse sentido, achámos que era absolutamente urgente ouvir a administração da Lusa, sendo que grande parte das nossas inquietações foi a própria administração da Lusa que nos alertou para elas quando foi da visita. Portanto, o nosso requerimento vai nesse sentido, o orçamento vai ser debatido. Nós sabemos que na parte da comunicação social há dois grandes temas, que é a RTP e a Lusa, não é? E, portanto, a nossa comissão deve fazê-lo com todo o rigor e, sobretudo, quanto mais depressa possível, porque estas, de facto, são as duas grandes matérias da nossa comissão. Obrigado.
Muito bem, está em discussão, então, este requerimento do Partido Socialista. Sou deputada Carla Rodrigues, queira usar a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito embora não concordemos integralmente com alguns dos pressupostos que estão na base do requerimento apresentado pelo PS e alguns considerantes que são feitos, estamos preocupados com a situação da Agência Lusa também e reconhecemos a importância do trabalho desenvolvido por esta agência e achamos que é pertinente ouvirmos a posição do Conselho de Administração face aos mais recentes desenvolvimentos e por isso viabilizaremos este requerimento.
Muito bem, Sr. Deputado Rolo de Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Obviamente que não nos revemos no, em muitos dos considerandos, mas acreditamos que o facto de eles existirem são também eles próprios atestados de falta de informação, e todos nós precisamos de mais informação e precisamos de informação concreta, clara e precisa, e quem nos pode dar essa informação é o Conselho de Administração da Luz. É uma situação que a todos preocupa pela importância que tem, e obviamente viabilizaremos esta audição.
Muito bem, muito obrigado. Há mais alguma intervenção? Não sendo assim, não sendo o caso, vamos então votar o requerimento do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sendo assim, eu penso que fica prejudicado o requerimento do Partido Comunista, que aliás até era mais redutor, porquanto, enquanto que o da Lusa que nós aprovámos é o Conselho de Administração, o Partido Comunista até requeria que fosse só o Presidente do Conselho de Administração. Mas é evidente, vindo do Conselho, está o Presidente, portanto, penso que poderemos considerar prejudicado o requerimento do Partido Comunista. Embora, portanto, o Sr. Deputado Bruno Dias... Pois, mas aqui entrou antes, mas o problema é que na ausência de quem o defenda, nós temos que gerir pelo calendário de quem está presente, não é? Ah, muito bem. Portanto, esta questão está... Faltou-me apenas dizer que, portanto, ok, portanto, só para registro de data, portanto, a votação foi por unanimidade, não estando presente o grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Portanto, vamos então voltar atrás, à questão dos relatórios, neste caso o relatório da Sra. Deputada Carla Rodrigues, e portanto a Sra. Deputada Inês de Medeiros, não sei se já está em condições de se pronunciar.
Sim, sim, podemos votar, Sr. Presidente.
Pronto. Sobre este relatório, há mais alguma outra intervenção? Não é o caso, iríamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se? E, portanto, já agora, quem vota a favor? Portanto, a favor do relatório, podem baixar. Portanto, este relatório foi aprovado por maioria, com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PSD, do PS e do CDS-PP, e a abstenção do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Temos aqui, continuaremos a aguardar, uma vez que já temos a presença do Sr. Deputado João Portugal, e portanto, enquanto o Sr. Deputado Jacinto Serrão não chega para um outro relatório que é também importante e que tem que ser hoje também despachado, mas eu daria desde já a palavra ao Sr. Deputado João Portugal, para no... Ah, peço desculpa, sou deputada Catarina Martins.
É que falámos do requerimento do Partido Socialista já sobre a Luz. Eu perguntava se não podíamos então, eu não disse nada porque a deputada Carlos Rodrigues tinha de se ausentar, se podíamos falar do requerimento do Bloco de Esquerda, porque eu julgo que tem...
Se houver consenso, é que há pouco nós tínhamos a pedido da deputada Inês Medeiros para dar tempo a haver uma leitura rápida do relatório da deputada Carla Rodrigues. Fizemos aqui uma pequena tergiversação, mas não tem problema, portanto, se não houver oposição, nós poderíamos então, desde já, entrar no requerimento do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que pretende a realização de um conjunto de audições sobre a pluralidade da comunicação social em Portugal. Sra. Deputada Catarina Martins, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O requerimento que nós apresentamos pode parecer um pouco atípico, uma vez que não tem o conjunto de entidades que nós pretendemos ouvir. Mas passarei a explicar exatamente qual é o nosso objetivo com este requerimento. As questões neste momento da comunicação social em Portugal e da pluralidade da comunicação social, do que está a acontecer com os grupos de comunicação social, mais vasto do que está a acontecer com o setor público, o que está a acontecer no setor privado, sobre o setor público, esta comissão fez já um conjunto de grandes audições e vai fazer agora também à Lusa, portanto temos feito este trabalho. Mas o que está a acontecer neste momento no setor privado é algo de cuja intervenção pública não é tão simples ou imediata quanto gostaríamos, para assegurar a pluralidade e a independência dos órgãos de comunicação social, mas é algo que faz parte das nossas competências analisar, porque, bem, é assim que a Constituição entende a nossa liberdade de imprensa e a nossa democracia, com a pluralidade e a independência face aos poderes políticos e económicos. Este requerimento que apresentamos, apresentámo-lo assim em aberto, porque aquilo que nós queríamos desafiar os outros grupos parlamentares era que fosse possível fazer sobre o que é a comunicação social hoje em Portugal, a sua pluralidade, um conjunto de audições com nomes consensualizados, eventualmente um pouco à semelhança dos colóquios que fizemos sobre o serviço público, para que fosse um tema, é um tema difícil. Nós podemos ter, temos posições, sabemos, diferentes sobre as formas de atuar, mas tenho a certeza que os outros grupos parlamentares sentirão também, como ao Bloco, para lá dos instrumentos que acham que podem ou não ser utilizados, nós há alguns que achamos que devem ser utilizados e que ainda não foram utilizados, há também um mar de problemas novos que se põem e de que devemos poder ouvir as pessoas implicadas e tomar decisões. É, portanto, não um requerimento no sentido de ter as audições ou de perceber quem é o grupo parlamentar que primeiro abre o debate. Interessava-nos mais podermos fazer um debate amplo, como fizemos sobre o serviço público. Eu acho que o trabalho desta comissão foi muito importante nesse debate e julgamos que nesta altura em que está tão complicada a situação da comunicação social em Portugal, em que temos fecho de títulos, despedimento de jornalistas, temos o alarme sobre aquilo que é continuarmos a ter jornais vários, plurais, nisso que assenta a democracia, esta comissão tinha a ganhar se conseguisse pôr a andar esse espaço amplo de reflexão, de debate, de que surgiriam, com certeza, importantes contributos para as nossas ações futuras, que serão naturalmente diferentes, é saudável que assim seja, mas julgo que teremos todos essa necessidade neste momento.
Muito bem, estamos então agora em debate. Sra. Deputada Ana Sofia Bittencourt, por favor.
Sr. Presidente, dizer por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, não objetamos em nada a este requerimento, vamos votá-lo favoravelmente, porque de facto faz parte da competência desta Comissão esta avaliação, independentemente, como bem diz a Sra. Deputada Catarina Martins, das visões que temos distintas e que politicamente nos dividem, mas o que é facto é que podemos fazer aqui um trabalho de percepção da realidade que depois a todos nos motivará. E, portanto, saudar a postura que a Sra. Deputada Catarina Martins aqui trouxe de abertura para uma consensualização relativamente aos modos como estas audições poderão ser feitas.
Muito bem, Sra. Deputada Inês Medeiros.
Sim, Sr. Presidente, eu também quero saudar o Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada Catarina Martins por esta iniciativa que me parece de grande relevância. É evidente que é da nossa competência fazer esta avaliação e penso que todos nós concordamos que estamos num momento particularmente delicado para todo o setor da comunicação social. Era um momento que já se vinha anunciando, mas que com o agudizar da crise também se torna mais evidente. E penso que todos nós também temos a consciência que quando falamos de comunicação social, falamos não só de um direito constitucional, mas de facto um dos grandes fundamentos do Estado Democrático. Portanto, achamos que esta matéria deve ser tratada com a dignidade, mas também a severidade, no bom sentido com que ela merece, tanto quanto possível de forma desapaixonada e criteriosa e racional, porque, de facto, é todo um sistema democrático que pode estar em risco. Pode estar em risco se a comunicação social não tiver todas as garantias de se poder exercer em plena liberdade. E, para além disso, também, obviamente, a nossa projeção enquanto país, enquanto povo, enquanto cultura, enquanto língua, para o exterior. Portanto, as dimensões são várias, por isso agradeço ao Bloco de Esquerda ter feito um requerimento de alguma forma aberto e sumário para começarmos a pensar, de facto, à semelhança do que foi feito para o serviço público, em blocos temáticos e que não tenho dúvidas que conseguiremos trazer aqui oradores importantes, qualificados, sérios, e isso parece muito importante. Portanto, obviamente, votaremos a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mesquita Nunes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos nada a opor a este requerimento, mas eu gostava só de fazer uma sugestão. É evidente que nós temos percepções diferentes sobre o problema, a questão não é essa, mas ao colocarmos o centro na pluralidade da comunicação social em Portugal, eu penso que podemos estar a deixar de lado um dos principais problemas da crise do setor da comunicação social, e é por isso que eu preferiria irmos ao tema da crise mais do que o da pluralidade, que é uma conclusão que se tira depois da crise, é se está ou não está a pluralidade a risco, que é o seguinte: grande parte dos problemas da comunicação social hoje em dia, penso eu, tem que ver com as novas tecnologias e com a forma como os jornais conseguem ou não conseguem adaptar-se a um mundo da internet e de menos leitores e etc. Parte dos despedimentos, aliás, dos jornais têm sido justificados por isso. Que isso pode colocar em causa a pluralidade é uma conclusão que se dá. Mas se nós só olharmos para a pluralidade, vamos estar sempre sem olhar para os problemas da crise do setor da comunicação social. Eu acho que era muito interessante nós podermos analisar que opções é que há de futuro e se há opções. Se, por exemplo, os jornais estão a lidar bem ou não estão a lidar bem com as novas tecnologias, se o caminho que estou a seguir é este ou não é este, como é que os outros países e como é que outros grupos editoriais estão a trabalhar nesta matéria. Agora, se nós nos cingirmos só na pluralidade, isto provavelmente não tem muito espaço. Portanto, sem prejuízo de achar que se deve analisar a questão da pluralidade, e não estou a querer retirar esse campo de análise, de sugerir que se abra um bocadinho aqui o tema para podermos olhar para esta questão que eu acho que ninguém tem olhado com cuidado, porque de facto os jornais passam por uma crise e são grupos económicos e, portanto, isto para além dos meios de comunicação social públicos, é evidente. E acho que se calhar era interessante fazermos uma reflexão mais sistemática sobre esse assunto.
É muito pertinente esta observação, mas eu já agora, se me permitem, só dizer o seguinte: tal como nós fizemos quando foi a discussão do Serviço Público de Comunicação Social, nós podemos arranjar blocos temáticos e em que dentro, obviamente, dentro do grande chapéu da pluralidade, cabe perfeitamente a questão da viabilidade económica, da sobrevivência, da concentração dos órgãos de comunicação social. E, portanto, eu diria que é possível nós irmos trabalhar, digamos, um programa de várias ações que cubram as diferentes abordagens possíveis. Eu tinha primeiro a Sra. Deputada Catarina Martins, mas a Sra. Deputada Sofia Tancur.
Sim. Então, só para dizer o seguinte, eu percebo o que diz o Sr. Deputado Mesquita Nunes, devo dizer também que às vezes tem aquela dificuldade de pressão. Os jornais podem estar online, mas os conteúdos de jornalistas continuamos a precisar. Se fosse um problema de tipógrafos, eu percebia melhor, mas temos um problema de jornalistas e dos conteúdos, da investigação, da validação das fontes, continuamos a precisar. Agora, eu julgo que esse modelo permite-nos, o modelo que nós já utilizámos antes, permite-nos ter essas medidas e eu julgo que isso é também um tema importantíssimo a ter. E eu propunha, e peço-vos imensa desculpa por ter que sair e não acompanhar o fim da discussão, peço que percebam esta manhã complicada de comissões, foram os dois dias de jornadas parlamentares, ficou tudo muito junto, que fosse possível, depois do Sr. Presidente, se achasse bem, convocar uma reunião de coordenadores para nós vermos quantos colóquios fazíamos, os painéis e os nomes. Uma vez que há consenso, julgo que será fácil conseguir fazer.
Sr. Deputada, muito obrigado. Sr. Deputada Ana Sofia Betancourt. Fica já registado por antecipação.
Oh, Sr. Presidente, era muito nesta linha, porque foi assim que eu interpretei a apresentação do requerimento do Bloco de Esquerda e nesse sentido dei a minha concordância em termos do Partido Social Democrata, porque entendo que é aberto à possibilidade de fazermos uma coisa abrangente.
Muito bem, então, sou deputado Inês Medeiros.
É só para concordar e para ir no mesmo sentido. Eu suponho que depois em termos de agenda isto só depois do orçamento, seja como for, acho que devo esclarecer que nós, o PS, tem uma série de iniciativas para apresentar muito antes de haver esta hipótese destes debates e portanto não vamos poder coordenar forçosamente as agendas entre as questões, mas este será certamente o grande tema nos próximos meses.
Bem, portanto, obviamente, tendo em consideração a questão orçamental, mas isso não nos impede, e pelo menos a mim também não me impede, de, conjuntamente com os coordenadores, e os coordenadores vertem, de certa maneira, aquilo que os grupos parlamentares querem propor, nós vamos encontrar, portanto, um calendário, um esquema de debates, e assim que for oportuno, depois começaremos a pô-los em marcha. Isto, obviamente, que é uma matéria, não é para uma semana, não é para duas semanas, é uma questão, digamos, se calhar para meses, pelo menos para um ou dois meses de debates. Pronto, então vamos pôr à votação este requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, portanto, com a ausência do grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Voltamos agora ao ponto número 2, e agora temos o Sr. Deputado João Portugal, peço desculpa, mas há pouco houve estas alterações todas aqui na programação, mas agora, pronto, finalmente tem a possibilidade de apresentar o seu relatório sobre esta petição 007, obviamente tem a ver com o cinema, portanto está adequado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório, na três comissões atrás, foi apresentado e depois eu pedi para retirar, porque durante a reunião fui avisado pelos serviços de que não havia um parecer, aliás, uma resposta ao nosso pedido de parecer, mas sim dois, E, entretanto, ainda bem que esse pedido foi feito, porque chegámos a conclusões diferentes. O relatório já foi aqui apresentado, penso que nenhum dos seus deputados exige que seja apresentado novamente. A sua nota prévia, o objeto, a análise e o parecer estão exatamente iguais. A única alteração é nas diligências efetuadas pela Comissão, em que há as seguintes alterações. Na altura, os serviços avisaram que havia duas respostas e nós, portanto, pedimos para retirar exatamente para corrigir. E ainda bem que assim foi feito, porque havia aqui uma gralha que era a resposta ao pedido de parecer, embora o seu conteúdo seja igual, portanto, os protagonistas estavam modificados. Quem respondeu foi a Direção de Informação de Programação da RTP2 e não o Conselho de Administração da RTP. Ou seja, não deram resposta às nossas diligências, à administração da RTP e o provedor do telespectador da RTP. Os serviços deram-nos, portanto, distribuíram, digamos, uma resposta que, do nosso ponto de vista, não fazia sentido aqui incluir de modo algum, porque não se tratava de uma resposta ao parecer, ao pedido e à diligência desta Comissão, mas sim a um requerimento do Bloco de Esquerda que, embora as matérias se cruzassem de alguma forma, não tinha sido uma resposta ao nosso pedido, mas sim a um requerimento de a deputada Ana Catarina, que tinha feito, em que o assunto de facto cruzava-se, mas era uma resposta ao requerimento do Bloco de Esquerda e não uma resposta a esta Comissão. E, portanto, mantém-se apenas um pedido, uma resposta à diligência desta Comissão, em que o conteúdo é o mesmo, mas quem de facto responde é o diretor de programação da RTP2. De resto, nota prévia, objeto, análise e parecer mantêm-se iguais, com duas gralhas que foram alteradas de alerta da deputada Ana Sofia Betancourt, mas tirando isso, o seu conteúdo é praticamente igual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Portugal. Sr. Deputada Ana Sofia Betancourt, tem a palavra.
Sr. Presidente, só no seguimento da intervenção que tive na última vez em que tivemos a analisar este parecer, dizer que devia ser explícito por parte desta Comissão a questão da não resposta das instituições a esta Comissão e à Assembleia da República. Penso que é mesmo lamentável.
Sr. Deputado João Portugal.
Penso que no requerimento que está, no relatório está explícito, claramente, que não responderam.
Há de lamentar.
Sim, pode-se acrescentar, tanto na 4A como no ponto 4C, pode-se obviamente acrescentar que é de lamentar não terem respondido. Estou perfeitamente de acordo. 4C e 4B.
Muito bem, então poderíamos fazer aqui apenas... É só acrescentar nas duas frases estas palavras, o que é de lamentar, o que se lamenta, o que se lamenta. Está correto assim? Pronto, então temos que voltar a...
Pois,
vamos ter que assinar de novo isto. Muito bem, vamos então passar à votação. Quem vota... Vamos passar à votação do parecer. Quem vota contra, quem se abstém... Está aprovado por unanimidade com a ausência dos grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda. Finalmente, temos aqui agora um pequeno problema que, obviamente, a Comissão tem poderes para ultrapassar. É que é imperativo que nós hoje tomemos uma decisão sobre o parecer sobre a proposta de lei, portanto, de Orçamento de Estado para 2013, a proposta de lei 103. O parecer é do Sr. Deputado Jacinto Serrão. E, portanto, na sua ausência, nós temos duas possibilidades. Ou o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto, assume o relatório na sua apresentação, mesmo que sumária, ou sumaríssima, se quiser, e a Comissão aceita, ou então teremos que convocar uma nova reunião, ainda hoje, num espaço qualquer, mas penso que, como isto se trata de um relatório essencialmente quase de formalidade de trânsito da proposta de lei em direção, portanto, à votação e discussão na generalidade, penso que não haveria grande inconveniente que nós votássemos este relatório, mas... Portanto... Sr. Deputado Inês Medeiros? Muito bem. Então, a deputada tem a palavra, por favor.
Sr. Presidente, eu vou ser muito, muito breve nesta apresentação do relatório, mas que penso que, tal como o relatório da Sra. Deputada Carlos Rodrigues, é um relatório, sobretudo, factual e que, no fundo, põe aquilo que está presente na proposta do Orçamento de Estado. Portanto, não vamos tecer comentários de qualquer género sobre os números que aqui estão, nem sequer revela aquilo que nós consideramos, isto já faz parte da minha opinião pessoal, algumas contradições entre as GOPs e o orçamento. Teremos ocasião certamente para discutir isso. Portanto, as conclusões do relatório são muito simples, quer dizer, esta iniciativa foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis e a discussão e votação na generalidade da proposta de lei em apreços já se encontram agendadas no plenário. Portanto, é apenas o que me cabe dizer sobre o relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado. Alguma outra observação? Se não houver, nós passaríamos então também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade com a ausência dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Não há atas neste momento para apreciar e, portanto, dou por terminada esta reunião, se nada mais for acrescentado. Estamos então em condições de regressar a outros trabalhos.